Vamos estudar a palavra de Deus? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, texto que nós já lemos hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. O tema da nossa mensagem é Ave Maria. Lucas 1, 26 a 35. Ave Maria virou uma expressão popular brasileira de espanto, né? Quando você se assusta com alguma coisa, Ave Maria. Quando você se impressiona com a beleza, né? Normalmente, quando era adolescente ou jovem, as meninas olhavam para mim, Ave Maria, que belo rapaz. É? Foi assim que eu conheci a Kate, inclusive. Então, é uma expressão popular de espanto, uma expressão popular até de medo. E Ave Maria é uma expressão que nós vamos encontrar hoje no texto bíblico. Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 35. Estão comigo? Olha só o que diz a palavra de Deus. No sexto mês, o anjo Gabriel, olha que legal isso, são dois anjos que aparecem nominados na Bíblia, Gabriel e o outro, vocês sabem? Miguel, são os outros, os dois. Os outros são todas tradições, tradições judaicas, por exemplo, dão nome a Rafael e outros anjos, mas não, biblicamente só existe Gabriel e Miguel. Apareceu o anjo Miguel, ou foi enviado por Deus, a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi, e o nome dela era Maria. E aí o versículo em que aparece a expressão. O anjo veio onde ela estava e disse, alegra-te, ave, salve, Maria. Agraciada, cheia de graça, você é contemplada pela graça. O Senhor está contigo. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada. Olha só que interessante, é daí que veio a ideia de que Ave Maria é uma expressão de espanto, perturbação ou algo de surpresa. Ela ficou perturbada e começou a pensar, que saudação seria essa? Então, o anjo lhe disse, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, Maria perguntou ao anjo, como isso poderá acontecer? Eu não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele nascerá santo e será chamado Filho de Deus. Essa história é muito bonita, parece um chamado solene, uma convocação solene. Maria é chamada a participar do desenrolar da história da salvação promovida por Deus. Nela, o seu papel é de receber em seu ventre o Salvador. Esta convocação é semelhante ao anúncio feito na ocasião do nascimento de Isaac e também de Sansão. Um momento solene da história da humanidade, quando Deus revela seu amor redentor para toda a criação. Esse momento é um momento sério, é um momento solene, porque esse anjo, essa chegada, esse mensageiro, e anjo tem essa ideia de mensageiro celestial, ele vem para fazer um convite, uma convocação, um chamado. E essa estrutura usada no texto, ela é comum no Antigo Testamento. O chamado de Deus para Sara, por exemplo, quando vai falando com Abraão e quando vai vir o filho Isaac, o chamado para o nascimento de Sansão, ou chamado para uma guerra, por exemplo. Quando havia um chamado divino para uma guerra, é um ato solene. E é muito interessante porque na história bíblica, Deus tem um projeto de redenção. Deus tem um projeto de perdão de pecados. Deus tem um projeto de salvação universal. Deus quer salvar toda a criação. Deus quer salvar os seus eleitos. Deus quer salvar o mundo do efeito da morte. E essa construção de salvação, ela vem desde Adão. E vários atos solenes nesse desenvolver, né, da salvação estão acontecendo na história bíblica. Mas chega o ápice, o momento máximo da revelação de Deus, o momento máximo, o ato mais solene de todos, é quando o anjo Gabriel chega a Maria e diz para ela: você está sendo convocada, convidada a participar da história da salvação. Você está sendo chamada para ser a mãe do Salvador. Você tem uma instrumentalidade para Deus se revelar neste mundo. Olha que chamado especial, olha que história bonita, olha que história provocadora. E a partir dessa expressão chamado, a partir desse convite, eu quero olhar para esse texto hoje à noite e tirar algumas lições olhando a ideia de chamado. E a primeira delas é olhando a questão do chamado nazareno. O texto começa dizendo isso. Olha lá comigo. O anjo foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Jesus não nasceu em Nazaré. Jesus nasceu em Belém para cumprir a profecia. Houve um decreto para fazer um censo. E aí a família de Jesus foi até Belém para responder a esse censo, e Jesus nasceu em Belém. Mas esse fator Nazaré, onde Jesus cresceu, desenvolveu a sua meninice, amadureceu, foi criado, designou a ele o Jesus de Nazaré. E esse termo Nazaré é fundamental na história da redenção, na história da salvação, porque a palavra Nazaré associada a Jesus, é maravilhosa. Olha só o que diz o slide. A oliveira é a árvore símbolo do povo de Israel. Pode ficar por séculos como uma planta praticamente sem vida, parecendo de fato morta. A ideia de uma planta meio morta aqui, ó, cascuda, está vendo a imagem? A oliveira, momentos do ciclo de vida dela, e a oliveira vive 400, 500 anos aí, parece que ela morreu. Fica lá seca, por anos, pode até ficar 100 anos parecendo que está morta. A oliveira é uma árvore típica e que caracteriza Israel. E é interessante porque a oliveira, nesse momento, parece que ela morreu, mas acontece algo extraordinário na história dessa árvore. No entanto, a oliveira, que tem longa vida, ressurge destes períodos por meio de pequenos brotos. Surge um renovo, um broto, e a partir de um broto começa a brotar outros, e a árvore vira frondosa de novo. A oliveira revive, ela ressurge por meio de pequenos brotos, são chamados de renovo. E olha só que legal isso aqui. Em hebraico, renovo é netzer. A partir desta árvore, toda a árvore se revitaliza e fica frondosa de novo. E agora eu queria que você abrisse esse texto comigo. Isaías 11, 1. Esse texto tem uma esperança de um renovo. Deixa o seu dedo aí em Lucas. Volta comigo ao profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 11. Olha só o que diz o texto bíblico. Um ramo brotará do tronco de Jessé, e um netzer, um renovo, frutificará das suas raízes. Por muitos e muitos anos, o povo de Deus estava morto. Por muitos e muito tempo, o povo de Deus parecia uma oliveira seca, sem esperança, estava assolado em pecado, assolado em idolatria, preso debaixo de Roma, sem esperança. Mas havia, desde os profetas, a promessa de Nácer, de um renovo. Vai brotar uma vida no meio do povo, vai brotar uma esperança no meio de Israel. Deus mandará o seu enviado, o Messias, o ungido. E esse renovo é Jesus Cristo. Ele é o Nazareno, Nazaré. Percebe de onde vem? Renovo, Nazaré, Nazareno é, ele é o renovo. Isso é maravilhoso. Jesus é este renovo. Por isso o seu nome carrega o nome Nazareno. A esperança do povo morto ressurgiu. A esperança de tempos de seca, a esperança ressurge. Irmãos, isso aqui é algo maravilhoso para aqueles que estavam assolados. E isso é muito legal para nós hoje, percebermos que em toda a nossa história sempre há uma esperança, sempre há um renovo. Jesus, o Nazareno, pode brotar na sua vida hoje. Jesus, o Nazareno, pode nascer no seu coração hoje. Como? Perdoando pecados, trazendo esperança, abrindo portas onde não há porta, abrindo um caminho onde não há caminho, esclarecendo verdades onde tem um monte de mentira. Neste mundo morto, cheio de ilusões, de sensações boas, mas que levam para a morte, onde tudo parece beleza, mas é muita morte envolvida, há um renovo, há uma esperança. O Nazareno está vivo. O Nazareno brotou em Israel e hoje pode brotar no seu coração. Jesus é chamado de Nazareno porque ele dá vida para aqueles que estão mortos. Ele deu vida para mim. Ele pode dar vida para você. E dar vida tem a ver com perdão de pecados. Dar vida tem a ver com dar esperança de vida, objetivo, propósito. Por que viver? Para que viver? Para onde vamos? Só há esperança no Nazareno. Por isso, o texto que nós lemos hoje de Lucas começa com o chamado de Maria em Nazaré. Porque Nazaré é a terra do recomeço. Galileia e Nazaré é uma cidade desconhecida. 500 pessoas, talvez, ali. No tempo máximo, juntando tudo quanto é coisa, contando talvez até porco, galinha, dá 1.000 pessoas. Lugar nada a ver. É dali que vem a esperança. É dali que vem o Nazareno. O primeiro chamado do texto é um chamado para que nós percebamos quem Jesus Cristo é, como aquele que dá vida no meio da morte. Jesus é o Nazareno. O segundo chamado do texto tem a ver com a graça. Porque Maria é chamada pela graça. Aqui é uma confusão para os católicos romanos, por exemplo. Quando eles olham esse texto, e o texto diz que o anjo veio a ela e disse, Ave Maria, cheia de graça, não é Maria que está cheia de graça. Não é ela que é cheia de graça. Não é ela que tem graça a oferecer. Essa interpretação do texto é muito ruim. Por quê? Porque o texto revela o oposto. E lá embaixo a gente vê essa confirmação, porque diz que ela encontrou graça diante de Deus. Por isso, ela ser cheia de graça é porque ela experimentou de uma graça sobrenatural de Deus. Ela foi chamada pela graça. Não havia nenhum tipo de mérito nela. A graça de Deus alcançou ela de forma maravilhosa. No sentido de que agora ela vai experimentar receber no seu ventre o Filho de Deus. Maria era uma moça comprometida para o casamento. O versículo seguinte a gente leu isso, 27. E aqui não era só um noivado, não era só um compromisso de namoro. E essa situação de Maria com José é algo que não existe no nosso contexto. Mas era um compromisso familiar. Eles tinham já documentado isso. José casaria com Maria. Era certo isso. Não tinha como não casar. É claro que nessa situação desse compromisso, que faltava pouco para selar o casamento, era possível desmanchar isso. Se houvesse traição, como o texto de Mateus explica, né? Aquela cláusula de exceção, se houver traição, poderá se separar. É nesse caso aqui. Não há casamento, há um contrato. Se houver traição, é possível essa separação. Por isso que Maria, se estivesse grávida, e José, quando ele soube da notícia, ele queria ir embora, porque ele era um homem justo, que ela poderia até ser penalizada com a morte. José, se ele fosse um cara corrupto, ele poderia explorar essa situação e até matar Maria. Mas quando ele ouve que ela estava grávida, o texto bíblico diz que ele ia embora. Até parece que ele queria até assumir a responsabilidade, assim, um cara que engravidou Maria e fugiu. Ele talvez pensou nisso, né? Eu quero proteger Maria e deixa a culpa cair sobre mim, eu vou embora. E aí o anjo aparece para ele também. Mas aqui é interessante perceber que ela estava comprometida com José. Era uma situação de casamento certo. Mas, no entanto, ela tinha entre 14 e 16 anos. Ela é uma moça de 14 anos. Lembrando que adolescente nunca existiu na história da humanidade. Nos últimos 100 anos que nós temos adolescentes, agora até com 35 anos é adolescente. Mas 13 anos em qualquer lugar é adulto, em toda a história. Maria, com 14 anos, já poderia casar tranquilamente. Já era uma mulher formada. Então, 14 a 16 anos, mais ou menos, era a idade desse encontro que ela teve. Ela iria casar em breve. Mas ela era uma mulher anônima. Maria era uma moça que não tinha nenhum tipo de status social. Uma anônima. Nada. Seu status social não significava nada. Por isso ela ficou perturbada diante daquele mensageiro divino. Por que alguém me trataria dessa maneira? Quem sou eu para ser merecedora de alguma coisa? Quem sou eu, uma menina que não tem nada, pobre, simples, anônima, aqui no meio do nada? Quem sou eu para receber uma mensagem desse calibre? Quem sou eu? Perguntaria Maria em seu coração, por que a graça de Deus não é baseada na graça encontrada em nós, mas na graça derramada sobre nós? Não é Maria que tinha graça. Não tinha nada em Maria, mas tinha tudo em Deus. A graça de Deus é uma graça derramada sobre imerecedores, sobre anônimos, pessoas desprezadas nesse mundo, pessoas desconsideradas, pessoas muitas vezes que não têm nenhum tipo de valor social para o mercado, para esse mundo mercadológico que a gente vive de exploração muitas vezes, pessoas completamente desvalorizadas. Essa era Maria. E a graça de Deus que alcançou Maria alcança pessoas em que o mundo não vê sentido nenhum. Isso é a graça. O Senhor estava com Maria e estará conosco até o fim. Irmãos, esse chamado da graça é maravilhoso, porque ele revela, de fato, quem nós somos em primeiro momento. Nós somos realmente pessoas desesperadas, porque nós somos pessoas corrompidas pelo pecado e pela morte. O que é pecado? Pecado é quando nós nos orgulhamos de fazer coisas que nós não temos capacidade de fazer. Isso é pecado. Pecado é um coração egoísta que não percebe, de fato, quem nós somos longe de Deus. Pecado, então, é estar distante de Deus. Estar distante de Deus significa estar morto, produzir morte, enxergar o mundo pela morte. O pecado é o distanciamento da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, do brilho de Deus, da santidade de Deus, da bondade de Deus. Por isso que o texto bíblico revela para nós que nós estamos desesperados. Nós não podemos produzir nada bom, não podemos ter nada que agrade a Deus. Por quê? Porque nós somos pessoas que nos rebelamos contra Deus, nascemos assim. Não tem como chegar a Deus. Não tem. Se não for a graça de Deus, nós estamos perdidos. Por isso, esse segundo chamado nos ensina algo maravilhoso. Deus se achegou a Maria para produzir salvação nela, na sua casa, no seu povo e no mundo. Pela graça. Deus chega em você pela graça. Não é pelo que você fez, não é pelo que você tem, não é pelo que você tem a oferecer a Deus. Senão seria mérito. Mas Ele chega em você para perdoar, para dar vida, para te trazer para perto, porque o pecado é estar longe, trazer para perto da sua glória, por graça. Sabe por que isso nos incomoda? Porque a gente não aceita nada de graça. Nós somos egoístas. Nós sempre queremos pagar favor. A gente não aceita. A gente é meritocrata. A gente defende a meritocracia ao limite. A gente é meritocrata em tudo. Mas quando vem falar de salvação, o texto bíblico diz assim, é totalmente pela graça. Você não tem mérito nenhum. Você não pode pagar. Não tem o que fazer. Você não tem como dizer obrigado. Porque a palavra obrigado é eu me sinto obrigado. Obrigado, não tem como falar obrigado para Deus. Deus não depende de nada. De nós, não tem nada que a gente possa fazer que nos torne obrigado a Deus. Deus, entende? Irmãos, graça não tem mérito nenhum. E isso é humilhante para seres completamente egoístas. No inferno, vai ter de tudo, menos pessoas humildes. Eu ouvi essa semana essa frase e achei o máximo. E é verdade. Porque pessoas humildes são quebrantadas pelo Espírito e percebem que não tem nada de mérito, é graça. No inferno vai ter gente santa, vai ter gente pura, vai ter gente dizimista, presbiteriano, católico, assembleano, pentecostal, gente que gira de ponta cabeça, que sobe, que desce. Vai ter de tudo lá no inferno, menos humildes. Humilde não vai ter, porque para alcançar a graça de Deus, é só o coração humilde, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá a tua graça ao humilde. Essa é Maria. Maria é o tipo de uma moça humilde, que temeu diante da grandeza do presente de Deus. Irmãos, nós também, diante de um presente desse, nós devemos ficar assustados. Eu? Eu não mereço isso. Eu não tenho como pagar. É assustador. Graças a Deus, porque é assustador. O segundo chamado nos ensina que Deus nos chama pela sua graça. E o mais interessante é que ele diz para Maria assim, não tenha medo, o anjo diz, Deus está contigo. Kyrios, o Senhor, está com você. E Jesus disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu estou com você. Não temas. Olha que maravilhoso. Viver pela graça é experimentar todo dia a promessa de um Deus que disse, eu estou com você, não tema. O Natal revela para nós que Deus veio para ficar. Jesus veio para fazer morada. Jesus veio para nos dar vida, Ele é o renovo. Jesus veio para nos dar vida pela graça e Jesus veio para habitar em nós por meio do Espírito Santo. Nós temos no Natal o poder de receber Deus em nós. O segundo chamado nos ensina que pela graça nós somos salvos, pela graça nós somos casa de Deus e pela graça nós podemos não temer nada. O texto também fala de um terceiro chamado. Ele se chamará Jesus. Versículo 30. Então o anjo lhe disse, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficará grávida e darás à luz um filho, a quem o chamará, darás o nome de Jesus. Salvação é o que significa Jesus. Palavra Jesus, Josué, Joshua é salvação. Josué era um nome muito comum no povo de Israel. Josué. Depois que veio Jesus, que os de Israel rejeitaram, hoje você dificilmente encontra um judeu que chama Josué. Rejeitaram o Messias, rejeitaram Jesus, rejeitaram a salvação, um chamado para a salvação. Este nome é revelado em meio a uma ação miraculosa de Deus. É um milagre que está acontecendo aqui. Você vai ser portadora, seu ventre vai ser a casa de Deus. E ela pergunta, como? Milagre. É algo miraculoso. Por meio da gravidez de uma mulher, que não tivera contato com nenhum homem. A virgem grávida é resultado da ação de Deus, da salvação, que mostra que a salvação é impossível ao homem. É em Deus uma realidade. Em Gênesis capítulo 17 e 19, um texto que nós vamos ver, Deus promete por meio de um menino uma aliança permanente. Da mesma forma, o menino de Maria carrega uma nova aliança. O nome Jesus significa salvação. E como nós dissemos, salvação é algo impossível ao homem. Assim como ficar grávida sem um outro homem é impossível. Gravidez é necessário homem e mulher. É necessário essa união. Por isso que Maria se espanta. Como vou ficar grávida se eu não tenho contato com nenhum homem? E aí Deus fala, o anjo fala para Maria. Isso é milagre. Poder de Deus. O que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Jesus chama salvação porque o que é impossível para nós é possível para Deus. Jesus é o nome, sobre todo nome, que torna possível o impossível. Jesus é aquele que permite à humanidade encontrar salvação quando não há mais salvação. Por isso que o nome Jesus Cristo está ligado à salvação, essa revelação está num momento de impossibilidade para mostrar para nós que Jesus, somente Jesus Cristo, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão pelo nome de Jesus Cristo. Porque é só Ele que pode tornar possível o impossível. A ideia desse texto é nos ensinar que essa reconciliação com Deus, esse perdão, esse nos aproximarmos de Deus, a salvação é por meio de um único nome. A salvação é exclusivista. Só há um meio de salvação. E a salvação está no próprio chamado, Jesus. Todos os caminhos levam a Deus, mentira. Todas as religiões levam a Deus, mentira. Fazer o bem leva a Deus, mentira. Ser uma boa pessoa leva a Deus, mentira. Fazer boas obras leva a Deus, mentira. Dar, mentira. Fazer campanha, não sei o que, leva a Deus, mentira. Nada, é impossível chegar a Deus. É Deus que se achega a nós por meio de Jesus. Jesus é a salvação. Não há outro. Por isso nós o adoramos, por isso nós o contemplamos, por isso nós nos prostramos diante de Jesus Cristo, porque Ele é a salvação. Irmãos, não se enganem nunca. Salvação é só por Jesus Cristo. Só por Jesus Cristo. O que era impossível ao ser humano tornou-se possível pela graça e pela ação de Jesus Cristo. Complementando esse chamado, o próximo chamado tem a ver com o termo Filho do Altíssimo. 32. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. Olha que legal isso. Filho do Altíssimo. 35, o anjo respondeu, o Espírito Santo, por isso tem a imagem lá da, da pomba, no slide, virá sobre ti. E o poder do Altíssimo, olha só, será chamado filho do Altíssimo, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que será gerado em você, que nascerá, será santo e será chamado filho de Deus. Jesus Cristo não é um simples humano. Jesus Cristo é completamente humano, porque Jesus Cristo nasceu de Maria, Jesus Cristo é filho de Maria, Jesus Cristo é um ser humano perfeito, mas ele não é só filho de Maria. Jesus Cristo é filho do Altíssimo. Jesus Cristo é filho de Deus, porque ele foi encarnado pelo poder do Espírito. O Filho, o Verbo, a Palavra que estava com Deus e que era Deus, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a tua glória, glória como unigênito do Pai, diz o Evangelho de João. Por isso ele é chamado de Filho de Deus, por isso ele é chamado de Filho do Altíssimo, porque Jesus Cristo é a encarnação do Filho de Deus, ele é a expressão de Deus no nosso mundo. Jesus não era um simples homem, mas ele é o Filho de Deus. Por meio de uma ação do Espírito Santo, o Filho de Deus encarnou-se em um corpo humano debaixo do pecado para, de fato, sentir nossas dores e se compadecer de nós. Porém, sem pecado. Jesus Cristo assumiu um corpo gerado em Maria que tinha o efeito do pecado. Por isso ele morreu, por isso ele suou sangue, por isso ele, momentos, se angustiou, porque ele sentiu num corpo afetado pelo pecado, porém sem pecado. Jesus Cristo não cometeu nada de pecado, nenhum tipo de pecado, porque ele era completamente santo. Por isso, ele pode se compadecer de nós. O seu nascimento é a manifestação de Deus para este mundo desesperado. A sombra do Altíssimo, que cobriu o ventre de Maria, também cobre todo aquele que crê, pois o Espírito é a paz de Deus sobre a terra. Desta forma maravilhosa que o anjo revelou a Maria, que o Espírito de Deus traria uma sombra e geraria o ente santo. A ideia de sombra na história bíblica, quando Deus traz para a sua sombra, é a ideia de proteção, é a ideia de abrigo, é a ideia de encontro com Deus. Por isso, Maria, ela tem ali a presença do Espírito que gera assombrosamente Jesus. Todos nós que, pelo poder deste Espírito, podemos também experimentar deste assombroso encontro com Deus. O Espírito gerou Deus em Maria, Deus Filho encarnado. Esse assombro do Espírito em nós nos faz filhos de Deus. Olha que maravilhoso isso. O Espírito de Deus revela o amor de Deus para nós. O assombro de Deus vem sobre nós e nos faz filhos de Deus. Nós podemos ser filhos de Deus quando nós cremos pelo poder do Espírito. Isso é assombroso, irmãos. É assombroso. O Espírito que gerou um ente santo dentro do ventre de Maria gera em você, quando crê e quando começa a desenvolver a sua fé, um ente santo, separado, transformado. As coisas velhas vão ficando para trás e coisas novas vão sendo construídas na sua vida, na sua perspectiva, nos seus sonhos, nos seus desejos. Quem é o Davi de ontem? Não sei mais, porque o Davi de hoje é melhor do que o de ontem e o Davi de amanhã será melhor do que o de hoje, não por causa do Davi, mas por causa do assombro do Espírito que gera ente santo, que gera filhos santos. O Espírito de Deus nos transforma em filhos de Deus. E cada filho de Deus, em cada momento que vai sendo transformado por esse Espírito, vai sendo separado, transformado, aperfeiçoado, santificado, vida nova. É ou não é assombroso? É assombroso olhar para o Davi 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando não conhecia Jesus Cristo. É assombroso olhar o que Jesus fez na minha vida. É assombroso olhar o que Jesus faz na sua vida. É assombroso o que Jesus pode fazer na sua história pelo poder do Espírito. É assombroso, porque a sombra de Deus é a presença de Deus que transforma, que perdoa, que renova e que mata o pecado. Ele é o Filho do Altíssimo, porque Ele tem poder para matar o pecado, para carregar sobre si a morte e nos dar vida e vida eterna. Deixa o seu dedo aí, abre comigo o texto de Isaías, que está mencionado ali. Isaías 32. Olha só o que diz o profeta. Isaías, capítulo 32, a partir do versículo 14. Porque o palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta, e o monte e a torre da guarda servirão de cavernas perpétuas, para a alegria dos asnos monteses e para pastos dos rebanhos, até que se derrame sobre nós o Espírito, lá do alto, e o deserto se torne em campo fértil, e este seja conhecido como um bosque. Então o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil, e o fruto da justiça será paz, e o efeito da justiça será sossego e segurança para sempre. Esperança de Israel era o Espírito que daria vida para aquilo que era infértil. O deserto floresceria. Água para o sedento, paz para o desesperado. Essa era a promessa do povo, e o Filho de Deus é a resposta a esta promessa. O Espírito de Deus que empodera Maria a receber o Filho é o Espírito que nos transforma filhos de Deus. É o Espírito de Deus que habita em nós e nos transforma também em filhos de Deus. Por isso que o Espírito transforma a nossa vida, irmãos. Por isso que o Espírito renova e traz esperança. O Espírito é Deus em nós, trazendo sobre nós os benefícios de estarmos próximos de Deus novamente. E por último, o último chamado do texto de Lucas, o chamado Filho de Davi. Versículo 35. Versículo 32, desculpa. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó e o seu reino não terá fim. Ele é o chamado Filho de Davi, o que vai herdar o trono, o que vai reinar sobre o trono de Davi. O rei Davi é sinônimo de um rei ou de um reino justo sobre Israel. Desde a sua morte é esperado um descendente, alguém da casa de Davi, que carregue o seu nome e possa restaurar as forças do reino de Israel. A promessa de um novo rei é chegada no Messias. No entanto, este não é o rei somente sobre a casa de Israel, mas sobre todas as famílias da terra, como prometido a Abraão. Seu reino não terá fim, e sua bondade e justiça estarão espalhados por toda a terra, diz os dois textos que nós vamos ler daqui a pouquinho. Chamado Filho de Davi, o Natal revela a nós que esse mundo, os poderosos deste mundo, não herdarão a terra. hoje que brigam, que destroem, que corrompem, que manipulam, que enganam, que sobrepõem, que mandam e desmandam no mundo. Não é deles a terra. O Sermão da Montanha diz que os mansos herdarão a terra. Quando Jesus Cristo reinar sentado no trono de Davi, reinar daqui, fisicamente, quando ele retornar e sentar para reinar aqui neste mundo, a bondade estará presente, a justiça estará presente, e todos os poderosos desta vida cairão por terra. Toda a maldade será destronada, toda a maldade será aprisionada, todo aquele que praticou o mal será punido pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei descendente de Davi. Ele reinará do trono de Davi. Hoje Jesus reina do céu. E perceba, o trono de Davi não está no céu. Por isso, não está falando do reino de Jesus hoje. Jesus hoje reina do céu. Nós já estamos no reino de Deus. Jesus reina por meio dos seus súditos, que é a igreja. Mas um dia Jesus sentará no trono de Davi, que é da terra. E esse reino aqui é um reino de bondade e de justiça. Olha só as profecias. Vamos de novo para Isaías? Os dois últimos textos de hoje. Isaías 7, 14. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e darás a um filho, e ele se chamará Emanuel. Essa é uma profecia de dupla referência. Porque, em primeiro momento, essa criança que nasceria de uma jovem chamaria a presença de Deus no meio do povo e provavelmente seria o filho do profeta, como um sinal para o povo de Israel não confiar nas cidades ou nos vizinhos. Não fujam, não recorram ao Egito. Essa era a ideia. Não recorram ao Egito. Deus está dando um sinal para vocês. Deus está com vocês. A virgem concederá um filho. É a primeira referência dessa profecia. Mas nós sabemos que essa profecia tem uma referência maior, uma segunda referência. E a segunda referência é o texto de Lucas que nós lemos. A virgem concederá um filho. E esse filho é Deus conosco. Esse filho é o Filho do Altíssimo. Por isso, no mesmo contexto, não confie nos reis deste mundo. Não confie nos poderosos deste mundo. Não tenha medo deles. Um sinal foi dado de novo. A virgem concebeu um filho, e esse filho é Emanuel. Deus convosco, Deus conosco. Entende as duas profecias? Israel não creu. Israel não ligou para o sinal. Israel desprezou o sinal. Israel foi recorrer ao Egito e foi aprisionado em exílio. Foi levado cativo. Você e eu também podemos recusar ao Messias, recusar ao chamado e confiar neste mundo, confiar nas promessas deste mundo, viver uma vida na dependência desse mundo. Podemos. Israel experimentou disso e viveu escravo por muitos e muitos anos. Nós também poderemos continuar escravos desta vida, escravos deste mundo, vivendo uma vida fútil e inútil. E se vivermos assim, talvez viveremos eternamente assim. Escravos para sempre. Por isso, o sinal agora do Messias, do Deus conosco, pode ser aceito por nós pela fé. 9 agora, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Irmãos, confiemos que Jesus Cristo é o Rei, que o seu reino já é vivo hoje, vivenciado hoje, mas que o seu reino será futuro e eterno. Reinaremos com Cristo para todo sempre, porque ele foi chamado para sentar ao trono de Davi. Isso é esperança, irmãos. Isso é confiança, isso é dependência, isso é fé. E eu quero encerrar com uma frase do Dietrich Bonhoeffer. O nascimento de Jesus é a manifestação do poder de Deus. O Natal é a manifestação do poder de Deus. Ele é o Rei dos Reis. E ele nasceu em uma manjedoura para mostrar que ele está conosco, mesmo nos lugares mais humildes. Maria, no seu anonimato, na sua casa pobre, simples, desprezada, ela foi instrumento de salvação, porque Deus achou graça na vida dela. Você e eu, na nossa insignificância nesse mundo, no nosso anonimato desta vida, na nossa simplicidade, podemos também encontrar a graça de Deus, encontrar o Nazareno, encontrar um renovo, ser despertado pelo Espírito para viver uma vida debaixo do senhorio, debaixo do governo de Jesus, na esperança de um dia reinar para sempre com Ele. O Natal é um momento de conhecermos o poder de Deus, de sermos perdoados por esse Deus, nascermos de novo e termos a certeza de que Ele disse para Maria e diz para você hoje: não temas, eu estou contigo até a consumação dos séculos. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos louvar ao Senhor por esses chamados que o texto bíblico nos ensinou hoje do poder de Deus. Pai querido, muito obrigado. Obrigado porque Maria é um exemplo para nós de humildade, de temor, de amor, de fidelidade. Maria, que o Senhor encontrou graça, ela pôde experimentar na sua vida o poder do Senhor. Ó Deus, que a coragem dessa jovem, o temor dessa jovem, também habite no nosso coração. Nos ajude, ó Deus, a sermos realmente tementes ao Senhor, corajosos para fazer a Tua vontade, para ter fé, crer, caminhar. Que nós possamos, nesse Natal, ó Deus, conhecer mais do Teu amor, da Tua vontade, experimentar do Teu perdão e viver uma nova vida com o Senhor e com a nossa família, ó Deus. Obrigado, ó Pai. Obrigado porque o Senhor está presente no nosso meio. O Senhor é o Deus Emmanuel, Deus conosco. O Senhor é Jesus, nosso Salvador. O Senhor é o nosso Rei, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós Te louvamos e Te adoramos no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.